Os Cadilhos da Avó, autora Maria Nunes. Olha que esta, o que é que a avó tinha que testemunhar? Murmurava o neto bem aborrecido. Só me faltava agora mais esta. E sem se deixar intimidar, olhou desafiador para a avó e perguntou: e como é que a avó sabe que fui eu? Todos usam aquela rede. Ah, pois, era verdade. A avó tinha-o visto da janela, pendurado por uma perna com o diabo da fivela da sandália enfiado nos tais cadilhos de estimação. Lembrava-me lá que ela não queria ninguém de sapatos nas redes, porque eram brancas, tinham vindo do Brasil, oferecidas pelo genro, blá, blá, blá. Eu até as tinha visto iguaizinhas na feira de Moncarapacho. E nos chineses também lá havia de haver daquilo. De estimação. Mal ouviu a minha argumentação, a avó furiosa respondeu-me logo que não eram da mesma qualidade, nem nada que se comparasse, que as da feira e as dos chineses nem cadilhos tinham. Eu também estava muito zangado por a avó me culpar só a mim, quando toda a gente se balouçava como doida naquelas redes. E outros também lá andavam com sapatos a sujar aquilo tudo. Mas a avó só me tinha visto a mim. E ainda lhe disse mais, que as da feira eram tão boas ou melhores que aquelas redes da avó. Pois o feirante era bem gordo e para convencer as pessoas a comprá-las, jogava-se lá para dentro, dava balanço, não se descalçava e elas se aguentavam bem. E não ficavam sujas, nem coisa nenhuma. Aí a avó perdeu a paciência, berrando-me que as da feira não tinham cadilhos, nem eram 100% algodão, eu sei lá mais quê. Só me restava dar corda aos sapatos e sumir-me por aqueles campos fora como um degredado. Continuava na minha a sentir-me injustiçado. Procurei a minha irmã, que assim que viu o caso mal parado, se tinha esgueirado pela frincha da porta e desaparecido como um rato no meio do ervaçal. Quando a encontrei, entretida a colher flores silvestres e a cantarolar como se não fosse nada com ela, desabafei a minha cólera e gritei-lhe: tu também descoseste e rasgaste aquela porcaria da rede. Eu? A avó até te viu a ti, pendurado de cabeça para baixo, a tentares desprender o sapato enrodilhado nos cadilhos. Não havia dúvida. Eu é que ia pagar as favas todas. O espetáculo de me terem visto naquela situação desajeitada era demasiado humilhante. O melhor era pôr uma pedra sobre o assunto e arcar com as consequências. A minha irmã mais velha, conciliadora, aproximou-se então de mim e sugeriu que eu pedisse desculpa à avó e ficava o assunto arrumado. Comecei a matutar naquilo, mas nem sabia como começar a conversa. E se a avó me obrigasse a comprar uma rede nova, das boas, de qualidade, como ela dizia, obrigando-me a gastar todas as minhas magras economias? Se calhar ainda se lembrava de a mandar vir do Brasil, 100% algodão, com cadilhos, claro. Cadilhos, já estava eu cheio deles. que nem conseguia adormecer em paz naquela noite, e cheio de pesadelos, em vez de sonhos lindos, daqueles próprios para a idade de qualquer criança. E depois tive uma terrível insónia. Não conseguia mesmo tornar a adormecer. Parecia-me ouvir a voz da avó, a sussurrar na sala, qualquer coisa acerca de cadilhos. Quem tem filhos tem cadilhos. Tem-nos quem os não tiver. Quem tem ilhos ainda vive, mesmo depois de morrer. Tive que concluir que os cadilhos para a minha avó eram mesmo vitais. Nesse momento, caí redondo no sono e não tive mais pesadelos, nem nada que se parecesse. Estava decidido. Pediria desculpa à avó, explicando-lhe que nunca imaginara que os cadilhos para ela eram assim tão valiosos. Mas, cadilhos à parte, a minha avó é a melhor de todas as avós do mundo. A apanha da azeitona na Quinta de Santiago. Autora Maria Nunes. Corria o mês de novembro, o mês da apanha da azeitona. Os lagares de azeite emprestavam à cidade um cheiro doce a mosto e azeite acabado de prensar. O boletim meteorológico anunciara chuvas e ventos muito fortes. Vinha por aí o furacão Beatriz, anunciava-se. Era preciso apanhar depressa a azeitona antes que ela caísse e se estragasse. A avó estava sempre a relembrar: cada azeitona é uma gota preciosa de azeite. Não as pisem! Como é que a avó sabia que cada azeitona dava uma gota de azeite? Interrogava-se o Rafael. As irmãs e a prima Carlota também não sabiam. Era melhor esclarecer isso com a avó. A Joaninha já tinha pisado duas. O Rafael já tinha pisado quatro. E a Maria Ana, quando caiu, esborrachou uma quantidade de azeitonas. Então a Carlota até tinha passado com a bicicleta por baixo da oliveira velha e rebentado uma data delas. Mas a avó nem sonhava. Avó, como é que a avó sabe que uma azeitona dá uma gota de azeite? Perguntou a Mariana. Bem, na verdade, é um modo de dizer. Cada azeitona vai dar uma achega para o azeite que vamos precisar durante o ano. Pois é, avó. Mas há azeitonas bem pequeninas e outras bem grandes. As maiores dão mais azeite, com certeza. Concluía a Carlota. Sim, em princípio poderias ter razão. Mas nem sempre o que parece é. O que interessa agora é terem muito cuidado para não pisarem as maduras que já caíram. E realmente, a oliveira da Nora já tinha uma grande soleira por baixo. Estava carregada de azeitonas e quando a olhávamos, parecia uma enorme árvore de Natal com mil lâmpadas multicores. Havia mais duas oliveiras junto ao galinheiro. Eram bravas, tinham sido enxertadas pelo vizinho e agora davam umas azeitonas grandes, tipo maçanilha, verdes e carnudas. E lá embaixo, uma oliveira secular, no meio das alfarrobeiras, Mostrava o seu tronco descarnado e contorcido, uns braços magros da velhice e uns ramos emaranhados que mais pareciam cabelos desgrenhados. Este ano tinha pouca azeitona e estava toda a cair. Faltava aquela outra que tinha vivido em Haia, na Holanda, num bonito vaso a decorar a sala. Agora fizera-se uma árvore forte, desde que tinha ido para a terra, e lá estavam uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12. Já contaste 2 vezes 12, Rafael. Agora temos de começar de novo a contar, dizia a Joaninha, e lá recomeçava a contagem. Temos que contar bem, para irmos dizer à mãe e ao pai quantas azeitonas tem a nossa oliveira, acrescentou a Mariana. Contamos todos ao mesmo tempo para não nos enganarmos, sugeriu Rafael. Eu só sei contar até 6, explicava a Joana. Então tu contas até 6 e eu conto até 12, determinava o Rafael. E eu conto para a frente, concluía a irmã mais velha. Não, eu conto melhor. Eu é que as vou contar, disse a Carlota decidida. E assim recomeçaram a contagem. A Joaninha contou meia dúzia. O Rafael contou até 12. E a Mariana continuou. 13, 14, 15, 16, 17. Contou a Mariana. Está ali outra, ali, Mariana! Gritou o Rafael. Ena, então são 18. É uma dúzia e meia. Cada um contou 6. Não, são 2 dúzias. São 24. Há mais 6 bem escondidas naquele ramo ali no alto, concluiu a Carlota. As crianças correram até casa a dar a grande novidade. A nossa oliveira tem 24 azeitonas grandes, redondas, as maiores e mais bonitas de todas. Avó, podemos ir apanhá-las? Podem. Levam um cestinho e cada um apanha 6. Disseram que eram 2 dúzias, não é verdade? E lá foram a correr com o cestinho fazer a apanha da azeitona. Ao jantar, a Carlota pediu à avó que contasse a história daquela oliveira que vivia num vaso na casa da tia Inês e do tio Tom, nos Países Baixos. E a avó contou. Quando a Mariana nasceu, a avó foi conhecê-la. Ela nasceu na Holanda. Sabem qual é a capital da Holanda? Perguntou a avó. Ouviu-se a resposta. Em coro. Haia! E um pequeno eco logo a seguir. Ia! Repetiu a Joaninha, que se atrasara na resposta. A capital é Amsterdão. Embora Haia seja uma cidade muito importante, é a capital administrativa, onde funciona o parlamento, onde estão as embaixadas, etc. Mas voltando ao assunto da nossa oliveira holandesa. Estão, então, na sala de estar, junto a uma grande janela, estava um vaso com uma pequena oliveira com 2 azeitonas. A mãe Inês pediu que a avó trouxesse para Portugal e a replantasse na quinta. E assim começaram os preparativos para a grande viagem da oliveirinha. As raízes foram envolvidas em algodão molhado, tudo embrulhado no jornal, metido num saco e arrumado na mala da avó. E foi assim que a Oliveira aterrou no aeroporto da Portela. A mãe escolheu o lugar na quinta para ela ser replantada, explicando que elas não precisam de água. São árvores de sequeiro. As suas raízes, elas próprias puxam a umidade do solo. Então ela foi fazer companhia às figueiras, às alfarrobeiras e às amendoeiras. E tem-se dado muito bem. Este ano, estas duas dúzias de azeitonas já vão dar azeite para temperar o caldo verde do Natal. Então, têm que dar mais que 24 gotas de azeite, avó! Exclamaram todos a rir. Os meninos gostaram da história, mas ainda se divertiram mais com a adivinha que a avó disse a seguir. Verde foi meu nascimento e de luto me vesti para dar a luz ao mundo, mil tormentos padeci. Nenhuma das crianças adivinhou. E as ajudas começaram a chegar. Nasci verdinha, tornei-me preta quando amadureci. E aqui ouviu-se um grande grito: "A azeitona!" Mas foi preciso explicar a estes meninos do século XXI e da cidade que antigamente a iluminação era feita à base de azeite e que para transformar a azeitona em azeite era preciso apertá-la muito espremidinha, o que lhe causaria muitas dores. Oh, avó, mas a azeitona não sente, é um fruto, justificou a Carlota. Os meninos pediram mais adivinhas, mas a avó prometeu fazerem um concurso de adivinhas noutra altura. Eram horas de ir para a cama. As crianças pediram licença para se levantarem da mesa. Despediram-se dos avós, dos pais e da tia Helena. E lá foram lavar os dentes e dormir um bom soninho, para no dia seguinte continuarem as suas peripécias. Um castigo divertido. Autora Maria Nunes. Estava tudo a correr tão bem na festa dos anos da Carlota. Só faltava agora isto para estragar tudo. Todos de castigo, porque as regras do trampolim não tinham sido respeitadas. Aquela avó tinha a mania que sabia tudo, só porque tinha sido professora. Indignava-se a Carlota. Eu também tenho um trampolim igualzinho a este, e não temos cá regras de trampolim. É tudo ao molho, e nunca ninguém morreu. Acrescentou a Ema. E assim é que é giro, concordava Lia. Pois, só que a Franzi magoou-se a sério quando tu lhe caíste em cima, argumentou a sensata Lizzie. E agora temos que ficar aqui feitos estúpidos, sentados a uma mesa, sem nos podermos levantar sem licença, de castigo. Tirem-me deste filme, desesperava a Luísa. Querem ver o que eu vou fazer? Dizer que preciso de ir à casa de banho urgentemente. É claro que o meu telemóvel me acompanha sempre, galhofou o endiabrado Freddy, chamando a avó com uma voz muito convincente, fingindo estar muito apertado. Com certeza, afirmou a avó, fazendo menção de o acompanhar. O Freddy corou até à raiz dos cabelos, pensando que a avó tinha desconfiado e ficaria a contabilizar-lhe o tempo preciso para as suas necessidades. Entretanto, a imaginativa Carlota tivera uma ideia genial. Criei um jogo. Um jogo? Onde é que o vais buscar? Onde está? Só vejo aqui em cima da mesa uma amostra de papel com uma palavra escrita, intervinha a Inês, incrédula. Pois é mesmo, apenas com esse mísero papelito, com uma única palavra, que vamos criar o nosso jogo, que consiste em encontrar novas palavras usando apenas estas 7 letras. A participação é feita pela ordem dos ponteiros do relógio. Quem for ganhando, vai dirigindo o jogo. Eu começo, decidiu a Carlota, levantando o papel para que todos vissem a palavra e cantarolando a adivinha. Qual é a palavra, qual é ela, que nos vai aparecendo ao combinar as letras de movendo. Todos conseguiram ver imediatamente uma palavra nova no meio de movendo. Vendo! Foi a Laura S., sentada à esquerda da Carlota, que continuou a cantarolar. Qual é a palavra? Qual é ela? Já me esqueci. Qual é a palavra? Qual é ela? Que nos vai aparecendo ao combinar as letras de movendo. Lília pediu um esclarecimento. Se faltasse o acento gráfico na palavra, também valia? Concluíram que podiam ser consideradas todas as palavras, mesmo que faltasse o acento gráfico. E que quem descobrisse a última palavra ganhava um gelado. A segunda participante foi a Emma, que descobrirá a palavra mo. Mo. Mo do moinho. Agora era a vez da Emma cantarolar a adivinha. Qual é a palavra, qual é ela, que nos vai aparecendo ao combinar as letras de movendo. A maioria das crianças descobriu logo mais algumas palavras novas. Dó, do, move, moendo, devo, novo, nove, nem, vem, vêm, em, de, de, vê, ode. E todas as crianças cantarolavam em coro a adivinha muito divertidas, quando o Freddy apareceu com cara de poucos amigos, pois a avó, estranhando a demora, tinha ido bater à porta da casa de banho para perguntar se estava tudo bem. Depressa se recompôs e, crendo que estavam a contar adivinhas, deu um ar da sua graça, atirando para a mesa uma daquelas bem difíceis. Branco é, galinha o põe. As crianças precisaram apenas de alguns segundos, olharam para o papelito e, de dedo levantado, todas em coro gritaram: ovo! A avó aparecia nesse momento sorridente por se estarem a divertir tanto com um passatempo tão engraçado. O castigo foi levantado e as crianças correram para a cozinha para irem buscar o prometido, um saboroso gelado de frutas. Só o Freddy ainda não tinha percebido bem porque é que a sua sugestão de adivinha tinha sido o ponto alto do divertimento dos seus amigos. A avó aproximou-se dele e, sem qualquer explicação, ofereceu-lhe um gelado, convidando-o a ir ter com os outros que já corriam pelo campo fora num hino à alegria e à amizade. A Árvore Mágica, de Maria Nunes. Foi o avô Manuel que a descobriu quando dava o seu passeio antes do jantar. Era verão e a luz de agosto emprestavam um ar de beleza e harmonia à paisagem. Ouviam-se uns berulhos junto àquela árvore gigante que tinha mais de 100 anos. Sussurros que pareciam vozes humanas a falar baixinho. O avô aproximou-se muito devagar e esperou atento. Fizera-se silêncio. Os barulhos, no entanto, prosseguiram mais animados com a intervenção de uma voz mais grave. Era a voz musical de uma cigarra que intervinha, logo seguida por outra e por mais outra. Melros concorriam com os seus estridentes gorjeios. E o cuco também lá estava com o seu cucu tão divertido. A sinfonia continuava com o arrulhar das ternas rolinhas. E até uma cotovia participava naquele encontro de músicos e cantores. De repente, ouviram-se umas batidas insistentes. Eram pica-paus a darem bicadas no tronco da árvore. Seria o anúncio de abertura de um concerto? Uma música alegre encheu os ares. Era o Melro Preto, de bico amarelo, o tenor. Que maravilha de trinados! No tronco da árvore, no chão, no meio de uma moita de ramos e folhagem, havia um ninho de perdiz, com os seus 5 perdigotos que, muito atentos, escutavam a música em silêncio. Uma cama de mãe lebre, com os seus 4 láparos acabados de nascer, de olhos vivos e movimentos ágeis, brincava com o pai lebrão, de orelhas enormes, rotativas como antenas. Numa toca disfarçada no terreno, não longe da grande árvore, uma ninhada de uma boa dúzia de coelhinhos parecia adormecida com a música. Eles não viam, nem ouviam, porque eram recém-nascidos. Conseguia adivinhar-se o corpo da mãe a protegê-los. Entretanto, caía a noite. Ouviu-se o piar da coruja de olhos grandes, acabada de acordar. Um mocho esvoaçou sobre a copa alta da árvore. Fez-se um silêncio mágico. O avô Manuel regressou a casa decidido a levar àquela árvore secular todos os netos, para eles poderem admirar um concerto de uma beleza inesquecível. Nessa noite, ao jantar, descreveu fascinado os momentos que vivera junto àquela árvore cheia de encantos. As crianças arregalavam os olhos e apuravam os ouvidos para não perderem nada da história. Amanhã vamos todos passear até lá. Está combinado? E no dia seguinte, após o pequeno almoço, lá foram todos até àquele lugar mágico. Esconderam-se por detrás do tronco de uma outra árvore e puderam confirmar tudo o que o avô relatara. Repara, avô, ali, ali! Exclamavam entusiasmados. Havia sons que vinham de dentro do grande buraco cavado no tronco daquela gigantesca árvore. Seriam ratos? No solo havia uns buracos de toupeiras que levavam a profundas e extensas galerias subterrâneas. 2 ágeis coelhos saltaram dos arbustos e uma lebre veloz desapareceu em geométricos zigzags a uma velocidade incrível entre as ervas altas. Afô, olha aqui! E lá estava um camaleão com a sua língua comprida a apanhar um mosquito num movimento rapidíssimo. Tinha tomado de tal maneira a cor do tronco que o avô e as crianças não conseguiam ver. Ao sentir-se observado, o camaleão tomara a cor da folhagem. De repente, uma das crianças deu um grito de dor. — Que aconteceu? Perguntou o avô. — Piquei-me, avô, aqui neste... Todos olharam. — Um ouriço cacheiro! Exclamaram as crianças. Realmente, uma bola de picos eriçados estava imobilizada no terreno junto de uma moita de silvas. Talvez aquele ouriço cacheiro vivesse naquelas moitas de azevinho. Parecia ser um bom esconderijo, ou naquelas figueiras da Índia, que também têm picos, acrescentou o avô. Ao voltarem para casa, apreciaram melhor o cheiro do rosmaninho e do alecrim e o perfume da frondosa tília do caminho. Sentaram-se à sombra da fresca copa de um jacarandá, olhando e admirando a linda sebe de medronheiros, onde viviam algumas famílias de vivaços pardais, de coloridos pintassilgos e até de chapins azuis, que se alimentavam daquelas bolinhas vermelhas, os saborosos medronhos, e de que tudo mais, e de tudo mais que havia na horta. Ao passarem pelo tanque da rega, andorinhas desciam em voo raso, tocando com o bico a água que lhes matava a sede. Libelinhas esvoaçavam brilhantes com as suas longas asas amarelas transparentes. E atentas rãs apanhavam sol nos muros alvos do tanque. Uma salamandra verde e amarela parecia hipnotizada pelo forte perfume dos gerânios. As crianças estavam maravilhadas. Havia tantas coisas lindas para ver. O avô prometeu que haviam de repetir aquele passeio. E naquele fim de tarde, em dezembro, naquela terra onde havia sempre calor, o avô convidou toda a família a ir até a árvore mágica. Oh, uma árvore de Natal de verdade! Exclamaram as crianças extasiadas. A árvore começava a ver-se de longe, imponente e iluminada por uma miríade de pirilampos que a volteava incansável como luzinhas intermitentes a decorarem uma árvore de Natal. Havia centenas de pinhas fechadas, solitárias, aos pares ou em grupos, de três, de vários tons, esverdeadas, acastanhadas ou avermelhadas, distribuídas pela densa copa daquele pinheiro ancestral, como se tivesse sido enfeitado por mão humana. E quanto mais a família se aproximava, mais intenso era aquele cheiro a pinhas e a Natal. Pararam todos junto dele e, em silêncio, ouviram o concerto mais bonito que jamais alguma família havia assistido. Nesta noite de festa, após as pancadas de Molière batidas pelo pica-pau, o rouxinol foi o tenor. A coruja não piou, nem o mocho por ali esvoaçou, rendidos à melodia harmoniosa daquele belo concerto de Natal.